E ontem, domingo, aconteceram as eleições para os conselhos tutelares em todo o país. Brasileiros com título de eleitor e em situação regular com a Justiça Eleitoral puderam escolher até 5 candidatos do conselho mais próximo de sua casa. A escolha de novos conselheiros, que possuem mandato de 4 anos, está prevista na lei que criou o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Neste ano, vimos uma maior mobilização na disputa eleitoral e é para falar mais sobre este assunto que a gente vai conversar agora com o Carlos Alberto Júnior. Ele é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e também educador social. Carlos Alberto, boa tarde para você. Desde já, obrigada pela sua participação aqui no programa Brasil de Fato.
Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pelo convite aí.
Carlos, para a gente começar, eu queria então que você explicasse já o que, que é o Conselho Tutelar, qual que é a sua importância.
Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão que está aí para zelar pelos direitos da criança e do adolescente, né? Ele foi criado junto com o Estatuto da Criança, com uma das atribuições dele, que é zelar pelo cumprimento e a garantia da lei. O próprio ECA, ele coloca diversas atribuições ao conselho, por exemplo, atender denúncias, requisitar serviços, fiscalizar as entidades de atendimento, acompanhar o orçamento público municipal, entre outras atribuições que o conselho tem como esse órgão aí, diferenciado, inclusive, do sistema, né? Ele não é um órgão da justiça, ele também não é um órgão do poder executivo, que está aí para cuidar e atender nossas crianças e adolescentes.
Meio-dia e 21 minutos. Carlos, obrigado pela atenção. Esse ano a gente viu uma mobilização maior aí, né, nas redes sociais e nas urnas também para as eleições dos conselhos, né? Como é que você vê essa mobilização? E essa é um fato novo para quem está envolvido nisso? Ou essa mobilização já acontece? Enfim, isso de fato é uma novidade? Como é que você viu todo esse cenário para esse ano especificamente?
Sim, a gente ainda não teve um panorama, né? A gente acabou, ainda não acabamos a contagem aqui na cidade de São Paulo. Mas a gente tem que entender o primeiro, a divulgação, né? As redes sociais, o avanço da divulgação na mídia, inclusive, isso aí também contribui para que o eleitor se sinta parte desse processo de escolha, né? Por ser também uma eleição não obrigatória, a gente vê também um crescimento gradativo. Infelizmente, a gente também passa por um momento em que a gente tem um aparelhamento dos espaços de conselho, né? Então a gente tem um aparelhamento da igreja, algumas igrejas neopentecostais ou alguns grupos conservadores de outros tipos de religião, e também um aparelhamento de partidos políticos, que querem utilizar do espaço do conselho para fazer sua extensão de gabinete, sua extensão de templo religioso, e esquecem que lá é um espaço de zelar pelos direitos, independente da religião, da opção, do credo, lá é um espaço de garantia de direitos. Então a gente também tem essa preocupação, né? Então esse aumento gradativo numa disputa, no processo de escolha, também se dá dentro desse quesito, desse aparelhamento, né? Então a gente vê cada vez mais grupos com forças econômicas, né, com muito poder econômico participando desse tipo de processo, né? Com investindo dinheiro, pagando transporte, pagando café da manhã para os eleitores, para que eles possam votar. E aquelas pessoas, de fato, comprometidas com a causa, né, com os movimentos, com os direitos humanos, acabam ficando de fora, porque não tem esse aparelhamento econômico. Então isso aí também tem uma... Hoje é uma análise que tem que ser feita, infelizmente, para essa tomada dos espaços dos conselhos.
Ô Carlos, você falou um pouquinho desse aparelhamento e falou mais ou menos das estratégias que esses conselheiros têm utilizado e aí como extensão de gabinete político também tem feito, mas eu queria que você falasse um pouco mais assim, sobre isso, sobre esse aparelhamento, né? Uhum. Isso é um fato que começou agora, enfim, é uma novidade para vocês também que estão envolvidos nesse processo, isso já acontecia, acontece com mais força agora, isso é resultado de um governo de Bolsonaro, por exemplo, de João Dória, enfim, como é que você avalia esse processo como um todo?
Esse aparelhamento ele sempre foi existindo de forma gradativa, mas nos últimos anos a gente tem visto esse avanço de uma política conservadora nosso país, né, uma política que é contra os direitos sociais, os direitos humanos, e aí esse aparelhamento toma mais força, né? Então a gente viu candidatos ao Conselho Tutelar fazendo suas campanhas com sinal de arma, né? Então, na minha cabeça é até ilógico, como é que o cara que vai defender o dia de criança e adolescente é a favor da arma? Candidatos que votam num governo como esse, que é contra o estatuto, porque já falou publicamente, né, que o ECA deveria ser jogado na latrina, e candidatos que votam num governo desse, defendem esse tipo de política, querem defender direitos de criança e adolescente. Então esse aparelhamento dá nesse campo, né? E aí a gente tem um prejuízo gigante, porque quando uma criança atendida lá no conselho, muitas vezes ela não é atendida ela não vai ter um olhar do atendimento por ser uma criança, pelo cuidado. Não, o cara vai achar que só porque aquela criança é de uma determinada religião tem que destratar, que aquela criança está endemoniada, que aquela criança, só porque a família dela pode ser de outro grupo político, tem que ser mal atendida, porque representa um outro grupo. Então, infelizmente, a gente vive esse cenário, né? Já há alguns balanços aí de ontem para hoje do processo de escolha dos conselhos tutelares, que sim, há um avanço de grupos muito conservadores nesses conselhos, né? Pelo que a gente apurou em São Paulo, não muito, assim, mas a gente tem outros lugares do país que esses grupos extremamente conservadores contra os direitos humanos têm tomado esse espaço que é tão importante para zelar pelos direitos, que é o conselho tutelar, né? Então a gente precisa, nesse segundo momento agora, primeiro se fortalecer também para conseguir construir uma relação comunitária para os próximos processos de escolha. Também acompanhar o conselho tutelar. Da mesma forma que a gente tem que acompanhar o executivo, o legislativo, a gente precisa acompanhar o conselho tutelar. Ele tem que prestar conta daquilo que ele faz. A gente tem que pautar que ele faça isso, que ele participe das redes do território, tudo mais, para que a gente possa monitorar esse atendimento. Além de quando o conselheiro faltar com a sua atribuição, que a gente o represente ao órgão competente.
Bom, Carlos, ainda falando sobre esse aparelhamento, né, avanço desses grupos conservadores, você citou aí alguns prejuízos. Eu queria que você reforçasse, então, né, de que forma que esse aparelhamento impacta o trabalho de defesa dos direitos, né, da criança e do adolescente, que é aí o principal ponto, né, a principal atribuição feita pelo ECA aos conselheiros.
Quando a gente, esse aparelhamento, ele vai num campo, né, assim que eu penso, vai num campo de uma defesa da redução da maioridade penal, de uma defesa de pessoas que acham que a pessoa sofre uma violência sexual porque ela está com aquela determinada roupa, né, de um campo que só porque uma criança está em situação de vulnerabilidade, ela é culpada por estar naquela situação, porque ela não quis, porque é meritocrático. Quando a gente está no momento em que grupos conservadores dizem que o ECA não serve para nada, só defende bandido, eles nem conhecem o que é uma medida socioeducativa, para entender o contexto. Esse avanço conservador traz esse prejuízo ao atendimento, porque ele perde o olhar de conselheiro de atender, como está no artigo 136 do ECA, de orientar. Não, ele vai, a partir do preceito dele, atender aquela família, aquela criança. E isso gera um prejuízo. Se chegar uma criança LGBTQI+, no conselho, como é que ela vai ser tratada pelo conselheiro de uma determinada? Vai querer falar que a criança está com um demônio, querer expulsar? Porque acontece isso, infelizmente. Como eu falei dos grupos políticos, porque a criança de determinado nicho político, a família é mal atendida, porque o conselho, não, isso aí é de tal vereador, eu não vou atender de qualquer jeito. Então, esse aparelhamento traz esse prejuízo no atendimento. Além do conselheiro não entender quais são as suas outras atribuições. Porque, infelizmente, devido à demanda, o conselheiro acha que a função dele é construir, parece que é até vereador, né? Construir creche, arrumar buraco de via, e não é. O conselho tutelar tem um papel importante, ele vai requisitar os serviços para aplicar medidas de proteção àquela criança e adolescente. Ele tem um papel que poucos executam, que é fiscalizar o orçamento municipal, que é acompanhar. Ele tem um papel que é fiscalizar as entidades de atendimento e os programas, tanto da iniciativa do terceiro setor, como também da iniciativa pública, que trabalha com criança e adolescente. Ele tem que dar subsídio ao Ministério Público em vários outros tipos de denúncias e acompanhamentos, e eles não participam. Muitas vezes até pelo desconhecimento da atribuição conselheira, né? E a gente vê esse aparelhamento tão grave que, quando a gente chega na época de inscrição, as pessoas estão na fila para entregar sua documentação no primeiro momento, e elas falam que vão entregar um currículo para trabalhar com o seu ECA, como se o ECA fosse uma pessoa física. Elas não têm nem essa compreensão. Quando você vai puxar esse histórico, muitas vezes estão indicadas por um mandato, são de uma determinada igreja, né? Então, lá para, muitas vezes, até para sair do estorvo daquele coletivo político, para sair do estorvo financeiro de um determinado grupo religioso, vai lá para o conselho, lá paga um salário, é uma profissão, pelo menos você fica 4 anos sem encher nosso saco. Né? Então, tem, infelizmente, esse prejuízo que quem paga no final é a criança e o adolescente. Já paga vários pelo município, pelos estados, não, de fato, investir em políticas públicas para esses meninos. E agora, com um órgão que deveria zelar pelo direito, ele é tão qual violador, fica muito complicado.
Meio-dia e 28 minutos. Queria agradecer a atenção do Carlos Alberto Júnior, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e também educador social, por essa fala importante, né? Que é uma coisa que a gente tem que acompanhar sempre, que são os conselhos tutelares. Enfim, a gente está falando do nosso futuro, das crianças que vão construir o Brasil. Obrigado, viu, Carlos? Um abraço.
Um abraço, meu querido. Obrigado e boa sorte a todos os conselheiros aí que tomarão posse no dia 10 de janeiro, né? Que eles façam, de fato, o trabalho que é zelar pelos direitos.
É isso aí. Grande abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.